Entrevista.
O Senado está discutindo o projeto do Estatuto dos Cães e Gatos, que prevê pena de prisão para quem maltratar pets. O texto pode ser votado nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. Recentemente, o Senado fez uma sessão temática de debates sobre a proposta. Quem pediu a sessão foi o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele conversou com a jornalista Carla Benevides, da TV Senado. Ouça a entrevista.
Senador, muito obrigada pela sua presença.
Que agradeço estar aqui com você, Carla Benevides, para falar de um tema que, para mim, ele é de interesse de todo o povo brasileiro. Falar da vida dos animais. E, nesse caso, especificamente, cães e gatos. E se você fizesse o estatuto para abraçar toda a causa animal...
Fica difícil, né?
Fica difícil. Então é melhor dar esse primeiro passo com cães e gatos. E essa proposta surgiu devido à enchente no Rio Grande do Sul. Né? Aquele período que eu presidi uma comissão especial que foi para o Estado para apoiar e trazer para cá a demanda, né? Daquele momento tão triste para todos nós. E ali eu fui procurado, quando eu estava na estante do Senado lá, fui procurado por os seguintes grupos: o Instituto Arca Animal, a Sociedade Amigos dos Animais, SOAMA, e o Instituto Faço pelos Animais. Eles me mostraram que em torno lá de 20 mil animais estavam sem rumo, perdidos devido à enchente, e muitos morreram, né? E outros tantos estavam lá em abrigos provisórios, que estavam mais de 15 mil em abrigos provisórios ainda. E eles lançaram a ideia naquele dia que eu achava de apresentar um projeto. Como eu sou autor de muitos estatutos de idosos, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, da juventude, enfim, que eu fui relator, eu digo, olha, então por que a gente não constrói um estatuto que abrace o maior número possível num primeiro momento? E aí a ideia foi, então, de cachorros e gatos. Muito bem. Mediante aquela discussão que tivemos lá, eles queriam que eu apresentasse o projeto. Mas eu acho que seria uma homenagem às próprias entidades, que são heróis anônimos, né? Uhum. Que tinha o dinheiro do seu bolso para salvar a vida dos bichinhos. Eu disse para eles, não, vocês entregam na CDH, né, em nome das três entidades, e eu assumo o compromisso de conversar com a presidenta, que é a Damares, para que eu seja o relator. Uhum. E assim foi feito. Eles vieram numa delegação boa, nós marcamos uma audiência pública aqui no Senado, foi uma bela audiência pública, e a partir dali nós então registramos, eles registraram a proposta de estatuto de cães e gatos. Eu fui indicado como relator, como eu tinha mais ou menos já previsto, e o projeto já foi aprovado na comissão ainda no fim do ano passado. Ele foi para a CCJ agora, e na CCJ o relator é o senador Fabiano Contarato, que também é um apaixonado pela causa animal, como nós todos somos. Ele já deu o parecer foi favorável. Realizamos, a semana que passou, uma audiência pública no plenário do Senado. O plenário do Senado estava, digamos, lotado de militantes, eu diria, né? Todos comprometidos, apaixonados por essa causa. Eu presidi a sessão, o Contarato, por motivo que Força Maior não estava presente, fiz uma fala em nome da presidência, mas fiz uma fala também em nome do relator, né? Uma homenagem a ele que está também fazendo esse trabalho. Eu diria para você que foi um momento, para mim, muito bonito, né? E eles falavam muito dessa ideia de, pô, já que você é tanto estatuto, eu digo, não, eu espero que até o fim do ano, quando é meu último mandato aqui de senador, por opção própria, né? Eu espero ter aprovado o estatuto, oxalá, nas duas casas. Claro que eu quero também o fim da escala 6x1, né? Estou nessas duas batalhas agora, centrando fogo.
Fala pra gente, senador, quais os principais direitos que são reconhecidos para os cães e gatos nesse marco legal?
Olha, esse marco legal, ele quer avançar, né? E para mim um dos capítulos mais importantes, ele tem 12 capítulos. É o 11º, porque eu não vou poder falar dos 12, eu pego toda a televisão do Senado aqui hoje. O crime contra cães e gatos dispõe sobre infrações penais específicas contra esses animais, classificando-os em grupo de condutas e define que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, aplicando-se às normas do Código Penal e do Código do Processo Penal também. O que me pergunto sempre, não, tudo isso é bonitinho, mas e daí? O que, que vai acontecer? Quem tortura, quem mata?
Quem abandona?
Quem abandona, quem deixa eles passar fome? No estatuto a gente especifica penalidades: matar cão e gato, reclusão de 2 a 6 anos. Se a morte não é intencional, aí pega 6 meses a 2 anos, se não foi a intenção. Ofensa à integridade física e psicológica do animal, pode chegar à reclusão de 2 a 4 anos e multa. Outros crimes também são previstos, como usar o animal como cobaia, né? Por exemplo, para fins, também vai ter uma penalidade alta, porque não pode usar o animal como cobaia, que muitos usam gato e cachorro como cobaia. É uma tortura, né? E no fim, nós caminhamos ainda para penalizar as condutas criminosas. No estatuto estão organizados em blocos de natureza distinta. Primeiro grupo, abrange os crimes contra a vida do animal. Segundo grupo, trata dos crimes de crueldade e exploração. Terceiro bloco, compreende os crimes sexuais e de conteúdo ilícito envolvendo abuso dos animais. Ainda um outro, ao conjunto de crimes de omissão e obstrução. No capítulo 12, que termina, nós colocamos as disposições finais. Determina que a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, deverá editar no prazo de 180 dias regulamento específico sobre transporte aéreo de animais domésticos nas cabines das aeronaves, garantindo a segurança e o bem-estar. Ou seja, inclusive a preocupação de quando o animal é deslocado de uma cidade para outra, de um estado para o outro, que ele tem um tratamento decente e não simplesmente jogado no porão do avião lá. E muitos morrem, inclusive, nesse espaço.
Senador, o projeto também prevê um papel do poder público nesse estatuto. Qual seria esse papel?
O papel do poder público, que nós entendemos de mais importância, primeiro, combater a alta tributação. Hoje em dia, uma alimentação para um animal, como a tributação é muito alta, às vezes dobra o valor daquilo que pessoas voluntárias fazem para manter o animal com qualidade de vida, né? Então, uma das primeiras coisas é isso. A segunda é participar da fiscalização, do controle. Veja esse caso aqui do cão Orelha, né? Aqui em Santa Catarina. Recentemente teve um outro no Rio Grande do Sul que o animal foi matado na base da picareta, né? São crimes hediondos que o poder público, além de fiscalizar, tentar acompanhar dentro do possível, naturalmente, porque segundo o último dado que eu recebi, existe mais de 30 milhões entre gatos e cachorros pelas ruas do nosso país, abandonados, né? 20 milhões de cachorros, 10 milhões de gatos. Então, o poder público tem que ter esse papel fundamental, que é salvar a vida dos bichinhos, né? Então, nesse aspecto, é você não permitir que eles fiquem abandonados e, ao mesmo tempo, toda denúncia que chegar, o poder público tem que se apresentar para recolher os animais e punir os culpados, inclusive com aquilo que eu coloquei aqui na lei, que a punição pode ser de 2 a 6 anos.
Senador, o senhor falou que tem duas prioridades, a escala 6x1 e o Estatuto de Cães e Gatos. Qual a possibilidade do avanço dessa proposta nos próximos meses e até o fim do ano?
Olha, eu entendo que essa vai ser, inclusive, mais rápida, porque quem vai ser contra os animais, né? Eu duvido que aqui no Congresso não passe com rapidez.
Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos.